ele elogiando pela maneira que traz, a sua maneira até inquieta, né? É um senador assim, irreverente no bom sentido. Ele não só aqui, como é no plenário, em todos os lugares, atrai, mexe com tudo, é onipresente em tudo. Eu não sei como é que ele consegue conviver isso tudo. Lindenberg tem essa maneira de estar em tudo que é lugar, né? Mas eu acho que essas três pessoas, as três entidades aqui, traz um assunto para concluir essa minha leve participação, e ouvindo agora as confederações, eu acho que nós vamos tirar uma essência muito importante desse debate de hoje.
Nadô Castilho, quero primeiro agradecer a participação, o vosso empenho. O senhor está presente em toda essa reunião, as reuniões dessa comissão. Eu acho que seria muito importante que os senadores e deputados falassem em qualquer momento, né, nas intervenções, fizessem perguntas. Eu queria aproveitar para citar aqui a presença, senador Cacilto, senador Moca, da deputada Rosinha Defal, que é a presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. É um grande orgulho. Nós temos três cadeirantes agora, deputados federais, aqui, e a luta da pessoa com deficiência ganha um reforço. Quero citar também a presença da Secretaria de Estado de Direito à Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado ao secretário Marco Antônio Pellegrini pela presença. Muito nos honra um Estado como o Estado de São Paulo participando desse debate, da Organização Nacional de Cegos, da Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho de Goiás, do Ministério das Cidades, a Magda, que é uma grande aliada nossa, a Emes, que está aqui, da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, do Ministério do Turismo, da APAE, dos assessores dos deputados federais Walter Tosta, que é outro deputado federal cadeirante, e da deputada Mara Gabrilli, que estão aqui, e dos servidores do Senado. Aqui o Senado tem um trabalho, por isso que a biblioteca está aqui presente, tem um trabalho de inclusão fantástico, e ao final dessa exposição vão usar a palavra. Então está aberta a qualquer momento, senador Moca, para os senadores e deputados fazerem fala. E antes de passar para as confederações, eu quero passar, deputada, talvez pela dificuldade aqui na mesa, para a deputada... Então eu vou transferir a fala para a sua volta. Eu passo para a doutora Loni, representante da Confederação Nacional das Indústrias. Vai e volta.
Sim, já deixo o abraço aí antes de você sair. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar o Lindenberg, o senador Lindenberg, pela oportunidade dessa discussão, Lindenberg, onde você traz também as confederações para a mesa. Eu acho que essa parte é importante, porque quem emprega realmente são as confederações, né? Temos um papel importante na sociedade e muitas vezes se discutem algumas leis e se esquecem de que nós temos esse momento em que nós também fazemos muitas coisas e que também queremos contribuir. Penso que numa linguagem muito simples, nós queremos o que a sociedade quer também. E muitas vezes também ficamos de fora e temos um rótulo de que talvez não quiséssemos chegar tão próximo do que a sociedade quer. E isso não é verdade, a gente tem um trabalho muito bom. E eu vou aproveitar meus poucos minutos aí, eu vou primeiramente falar rapidamente sobre um trabalho que nós já temos na Confederação Nacional da Indústria, mas agradecer ao Lindenberg, parabenizar os nossos senadores, a Marisa Serrano, que já conheço há muito tempo, quase estive com ela um tempo, contratada aí, e os nossos outros senadores que estão conosco, a Maria Aparecida Gurgel, também de uma caminhada longa. Por estarem aqui, penso que esse é um grande momento, é um momento de diálogo, um momento de discussão, onde realmente poderá sair grandes propostas desse teu evento. E em nome do nosso presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Dr. Robson Braga de Andrade, eu vou mostrar aqui um pouquinho o que nós estamos fazendo em todo o Brasil. Nós temos um trabalho hoje, e eu vou pedir que ele vá passando rápido aí, uma experiência que é feita pela CNI, pelo Senai, e eu não diria que essa apresentação é só do Senai, nós temos aí uma parceria com a atual, que trabalha com assuntos legislativos dentro da CNI, da Relações do Trabalho, que também é uma unidade que trabalha com questões nessa área, que juntos construímos uma apresentação rápida aqui para vocês conhecerem um pouquinho o que é o trabalho. Nós temos um programa há mais de 12 anos implantado pela CNI e que é importante dizer que ela financia e ela apoia esse programa. E esse programa, ele tem como objetivo principal a inclusão das pessoas com deficiências na educação profissional e, consequentemente, no mercado de trabalho. Então, eu vou pedir que vá passando para nós. Para quem não conhece, o Senai é extremamente conhecido, a Confederação Nacional da Indústria também, mas hoje... Oi, Peregrino.
Vou pedir que você faça a descrição
do som.
Para que o Moisés, o Misael, possa acompanhar.
Ok, obrigada, Peregrini. E é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou passando os slides e exatamente o que está no slide eu estou resumindo em termos de fala. Ah, obrigada pela colocação, Peregrini. E em 1942 nós surgimos, né? O Senai está aí e é um grande polo industrial. Ele apoia 28 áreas técnicas e tecnológicas para a indústria brasileira e faz parte da Confederação Nacional da Indústria. Onde nós estamos? Em todo o Brasil. Então, aí vem um grande ponto, né? Nós temos condições de atuar, de trabalhar com estratégias em todos os estados, porque em todos os estados nós temos uma representação do Senai, representação da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Pode passar? O que é esse programa de 12 anos aí? Ele atende várias vertentes, entre elas pessoas com deficiência. Temos um programa muito forte nas comunidades quilombolas e atendimento a comunidades indígenas, inserção de mulheres em cursos que são estigmatizados como masculinos e homens em cursos que são estigmatizados como femininos. E também já lançamos em 2007 um programa de idosos que objetiva a qualificação e requalificação até pela perspectiva de vida e pelo que o IBGE está mostrando aí em termos de tempo de vida dos brasileiros, né? Pode passar. Como foi esse projeto? Ele nasceu, é importante a gente registrar, ele nasceu com uma visão de futuro, onde ele nasce em junho de 99, antes do decreto 3298, que obrigava a empresa a contratar. Quer dizer, ele veio com uma ação afirmativa, com uma ação positiva e não sabíamos que ia sair o decreto 3298. Ele saiu e fortaleceu a nossa ação, né? Tivemos, então, uma metodologia apropriada que foi implantada primeiramente nesses 5 estados, uma experiência piloto, coletamos os resultados e passamos a incluir em todo o Brasil. Pode passar? Então, pode passar isso aí, só coloca algumas ações que efetivamente a Confederação Nacional da Indústria tem apoiado e financiado. Curso de Libras, nós já temos os nossos docentes, temos um know-how em curso de Libras, inclusive à distância, nossos docentes são capacitados em Libras para receber o aluno surdo que chega às escolas. Ah, temos curso de Braille, de português e matemática Braille, para os nossos docentes também conhecer. Temos agora, abril dia 20, mais uma turma de docentes que atuam na área de informática para conhecer ainda mais os softwares utilizados pelos cegos, que é o NVDA, o DOSVOX, o Virtual Vision, o JAWS. O nosso docente é cego também, é deficiente visual, o Walter Júnior, que é bem reconhecido nessa área. E ele está trabalhando com 250 docentes em todo o Brasil, que efetivamente depois capacita os alunos cegos em cursos de informática. E temos cursos também de identificação de alunos com deficiência e altas habilidades, porque isso é uma dificuldade, muitas vezes, o professor reconhecer quem é aluno deficiente dentro da sala, né? Aí tem alguns números, é importante que vocês vejam que nós temos aí feito muito, capacitado em torno de 70 mil deficientes já passaram pelos cursos do Senai, e eu considero isso um número bastante elevado frente às dificuldades que nós temos em nosso país de capacitação profissional. Temos um número bem expressivo em deficiência visual, e eu diria que hoje, sem medo de errar, que o Senai é um dos grandes, é o maior polo em termos de capacitação de informática para cegos. Os nossos docentes de informática, eles recebem as instruções necessárias para trabalhar com cegos. Os cegos estão chegando às nossas unidades para serem capacitados em informática. Nós temos os softwares, temos todos a tecnologia para colocarmos nas nossas escolas. Pode passar para nós? Aí é o projeto que a nossa colega falou, que o Ministério do Trabalho criou, né, já em 2008, aí, 2007. Quem quiser conhecer, está nesse site. É um projeto de incentivo à aprendizagem das pessoas com deficiência. Ao lado, eu já coloquei um projeto que está sendo desenvolvido em Minas Gerais, mas não significa que só Minas Gerais, nós já temos 15 estados que já abraçaram esse projeto junto com a Superintendência Regional do Trabalho. E esse projeto, ele é muito bom, porque ele senta com o empresário e ele diz: bom, nós não temos quem cumpra uma cota, então tá bom. Então nós, Ministério do Trabalho, junto com as escolas, vamos capacitar essas pessoas. E vamos capacitar, vamos incluí-los em cursos de aprendizagem, eles vão ser alunos aprendizes, cotistas aprendizes, e estão sendo preparados para um cumprimento da cota posterior. Eu acho que é uma visão nova do Ministério. E eu digo para a Tereza, as nossas dificuldades, eu acho que o cumprimento de cota, pode passar para nós, Isaías, o cumprimento de cotas é uma lei, ela existe, nós não estamos nos eximindo dela. Agora nós temos dificuldades em cumpri-las, e as dificuldades nós não podemos passar como se elas não existissem. O Ministério tem que estar ciente dessas dificuldades. Então, como é que a gente faz essa inclusão? É importante dizer, ela se faz dentro de cursos regulares, sim, para aqueles alunos que têm os pré-requisitos e que podem estar dentro de uma turma regular. A nossa ideia não é que aquele aluno seja um aluno pesado dentro da turma, mas que ele seja mais um aluno que está ali contribuindo, incluído junto aos iguais, aos seus pares. Quando isso não é possível, que ele não é alfabetizado, que ele não tem um pré-requisito mínimo, nós não conseguimos colocar ele numa turma regular. Porque isso seria utopia, dizer que uma pessoa analfabeta pode ir junto para uma turma que já estão alfabetizados ou com a quinta série num curso de formação industrial. Então, nesses casos, muitas vezes nós temos fechados turmas. Chega uma demanda da indústria no cumprimento da cota, junto com o Ministério. Mas nós não temos as pessoas com deficiência. Quem nos apoia? As ONGs, que são as ONGs que fazem esse pré-requisito, que trabalham esse pré-requisito com esses alunos. Porque nós temos que dizer, esse aluno que está com maior idade, que está com uma idade avançada, que não está alfabetizado, ele não entra na educação básica da escola regular incluído. Isso é fato. Então, é importante, pode passar para nós, pode passar também, aí são documentos que a gente cria para esse trabalho, e eu quero focar no outro, pode passar. São inovações tecnológicas que surgem dos próprios alunos, a gente teria muita coisa para mostrar aqui, mas o importante é focar a partir de agora, passa, que é o cenário atual. Qual é a nossa dificuldade no cumprimento da cota? Primeira questão, pessoal, a gente não pode fugir. Nós temos aí um contingente de deficientes que não tiveram as oportunidades que estão tendo hoje de serem incluídos na escola regular. Então, esse contingente não é pequeno, são pessoas acima da idade de 30, 40, 50 anos e que são pessoas, pelo próprio IBGE, em 2000, apresentava uma taxa de 60% de analfabetos. Como é que nós vamos capacitar pessoas na educação profissional e colocá-las dentro de uma empresa? E ainda vem a cobrança de que nós colocamos elas em cargos baixos dentro da empresa. Mas como nós vamos colocar essas pessoas em cargos elevados dentro de uma empresa sem escolaridade mínima? Então, isso é fato. A gente temos que trabalhar com esses fatos reais. A outra dificuldade são as adaptações arquitetônicas que a Tereza colocou muito bem, que nós temos que ter transporte para chegar à escola e transporte para chegar à empresa. E isso, eu não concordo que seja um fato de empresa. Nós temos que pensar em Estado, o que nós podemos fazer para que essa pessoa chegue, como as outras, dignamente a uma indústria para trabalhar. Seja de ônibus, seja de maneira ela vai chegar, mas isso é papel do Estado. Pode passar? Uma outra dificuldade, o censo, ele não é feito por região, ele não é feito por cidade. Então, ele nos apresenta 25 milhões, ele apresenta 14 mil de pessoas com deficiência. Sabe-se se essas pessoas com deficiência estão localizadas naquela região onde precisa se cumprir a cota? Muitas vezes não. Isso foi uma pesquisa feita pelo SESI, que mostrou que, olha a diferença do IBGE, nós temos uma percentagem altíssima de pessoas com deficiência, quando fomos para uma pesquisa pontual em determinada cidade, vimos que quase não temos deficiência naquela cidade. Então, como cumprir a cota em determinada cidade se o censo é feito geral? Ele tem que ter por região. E a cota tem que ser uma forma de se pensar que se cumpra de acordo com que eles estejam lá. Eles não vão sair, migrar do interior de Minas Gerais para ir para São Paulo, porque em São Paulo estão precisando. É muito difícil isso. A gente tem que trabalhar com a realidade. Pode passar para nós? Então, aí são questões também de dificuldade, né? Que seriam as pessoas que são enquadradas no decreto. Pessoal, já pararam para pensar? Essas pessoas com deficiências que não estão no decreto 5296 e nem no 3298, que agora foi substituído pelo 5296, 9,6, e ficou mais restrita ainda para entrar no mercado de trabalho? E essas pessoas que são deficientes e que não são cotistas, têm mercado de trabalho? Elas estarão no mercado de trabalho, elas estão sendo excluídas. Será que esse próprio decreto não excluiu essas pessoas? De não existem pessoas com deficiência leve. Mas essas pessoas, até estão percebendo o que tinha um olho só, um monocular, descobriram que eles também são deficientes, precisam contar na cota, não foram previstos. Então tem que se rever essa questão. Quem são as pessoas que podem ser cotistas? Esse decreto restringiu enormemente as pessoas que podem ser cotistas. Então nós temos empregados que são deficientes, mas não são cotistas. E isso também impacta nessas pessoas que não são cotistas, não têm mercado de trabalho e são deficientes. Então, entre um que não é deficiente e um que é deficiente, mas não é cotista, eu vou pegar um não deficiente. E entre um não deficiente cotista e um não cotista, eu vou pegar quem? O cotista. Então, pessoal, esse é o real. Nós temos que trabalhar com os fatos. Temos que pensar nessas pessoas que não tiveram essa cota. Outra questão, pessoal, as pessoas por invalidez, que já foi muito bem colocada pela Tereza, não vou nem falar, porque realmente é um contingente significativo e que não vai para o mercado de trabalho e que está contando com pessoas deficientes. O benefício da prestação continuada, eu vou deixar aqui até uma sugestão. Tem que se pensar numa legislação que essa pessoa tenha condições de incorporar esse benefício, que ele não perca esse benefício, até porque justificativa ele tem de monte. Ele tem que comprar aparatos tecnológicos, ele tem que comprar remédios, ele tem muito mais gasto que um colaborador que vai para uma indústria e que não tem uma deficiência. Então, isso teria que se achar uma forma dele... ele conseguir ficar com esse BPC de forma que ele não tenha medo de ir para a empresa trabalhar e perder o BPC. Isso aumentaria o número de empregados deficientes. Ah, uma outra questão, o ingresso das pessoas por concurso público. O concurso exige algum nível de escolaridade, algum básico para esse aluno deficiente. A privada fica com aqueles analfabetos? Então, me pergunto, será que nós não podemos fazer uma parceria e pensarmos em como solucionar esse número significativo de analfabetos no mercado de trabalho para que eles sejam efetivamente incluídos e não colocados para cumprimento de cota? Que ele se sinta cidadão dentro de uma empresa, que ele se sinta que ele possa crescer dentro uma empresa, que ele possa ser um funcionário ativo dentro de uma empresa e não apenas uma pessoa para cumprimento de cotas. Essa é a maior preocupação que eu tenho. Será que nós queremos que ele cumpra a cota e seja realmente colocado dentro de uma empresa para que ele fique lá, para que não se autue, ou que ele seja efetivo, que ele traga outros benefícios também para ele como pessoa? E para terminar aí, passa para nós. Nós entendemos que a demanda dos empregos, ela é bem maior que o número de pessoas com perfil exigido para entrar no mercado de trabalho. E isso tem que ser um esforço conjunto da sociedade, não pode ser jogado apenas para a empresa. Eu vou lá e digo, tu tem que cumprir 100, colocar 100 funcionários aqui dentro. A empresa diz, então, mas aonde que eu pego? Eu abro o edital, e não aparecem. Então, tem que ser um esforço das ONGs, que eles venham para capacitação, que eles venham concomitante para uma empresa, mas que seja um esforço conjunto, que não seja um esforço só da empresa. Terminando, nossas sugestões aí, Lindenberg, que fica... Nós acreditamos que a inserção no emprego, ela vai ocorrer naturalmente quando se der a inclusão nas escolas regulares. Antes disso, tem que se pensar em alternativas. O decreto é uma alternativa, o cumprimento de cotas é uma alternativa? É, mas ela efetivamente tem que ser pensada com as considerações das dificuldades no cumprimento dela. A outra questão, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado do trabalho, ela é o resultado de uma união de esforços de uma sociedade. Isso que o Lindenberg está fazendo aqui. É uma união, é as confederações juntos dizendo, nós queremos, mas não conseguimos cumprir por isso. E vocês dizendo, mas nós queremos que cumpram, então vamos fazer isso. É aí que se chega realmente a resultados concretos, a soluções. E para o cumprimento dessa cota, será necessário que a gente entenda que eles não podem ser jogados dentro das indústrias. Eles têm que ter uma qualificação mínima, uma exigência mínima, para poderem produzir e para realmente serem considerados cidadãos produtivos dentro daquela empresa. Ah, é isso que a empresa quer. Ela quer esse cidadão dentro da empresa útil. E... finalmente, aí, ó, a inclusão no mercado de trabalho, ela é uma consequência natural. E o trabalho que o Senai e o SESI fazem nas escolas, ele é reconhecido pelo Brasil. Eu não preciso aqui falar da competência do Senai nas qualificações. Mas é importante dizer que ela não é apenas uma imposição legal. Ele está entrando na escola e, consequentemente, no mercado de trabalho. Se isso for feito desde a escola básica, também pelas escolas públicas, que a gente viu hoje na reportagem da TV, as dificuldades que se encontram na escola pública em fazer isso efetivamente, então acho que vai ser uma realidade mais próxima. E que ela realmente... isso aí consolida a nossa cidadania. Eu penso, pode passar, que nós, aí está o nosso site, para quem quiser conhecer, eu não consegui falar todas as nossas ações, mas nós temos muitas ações que nós desenvolvemos e que vale a pena ser conhecidas pelo senador e por toda a casa, mas o que é mais importante dizer, senador, é que a indústria, ela quer o que a sociedade quer, e nós temos que conversar e ver a melhor forma para que se faça um cumprimento dentro de uma realidade possível de se fazê-la. Ah, obrigada mais uma vez, Nimberg, parabéns por trazer as indústrias também, o comércio, o transporte, para estar discutindo nessa mesa aqui, junto com o governo. Parabéns pela iniciativa e obrigada a todos.
Doutor Loni, muito obrigado pela exposição, pela presença da CNI. Volto a dizer aos senadores que a fala está aberta em qualquer momento, os deputados também.
Claro, senadora Marisa. Eu gostaria de agradecer muito. Eu venho de um estado periférico, Mato Grosso do Sul, um estado que faz fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, um estado com muitas dificuldades, mas também um grande celeiro deste país na questão da criação de gado e da plantação, principalmente, de soja. Mas eu queria dizer que eu recebi esses dias, a questão de 15 dias, um grupo de pessoas falando em nome de todas as entidades que trabalham em Campo Grande de pessoas com deficiência. Eles tinham vindo de uma reunião na Câmara Municipal de Campo Grande, uma audiência pública na Câmara, e capitaneada por um vereador do PPS.